Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia, hoje dia 12 de setembro de 2007, está no ar mais um Mesa Redonda. Nessa edição falaremos sobre o futuro do basquete brasileiro e como anda o basquete na região. E para abordarmos esses assuntos, estamos com os técnicos da equipe de basquete de Praia Grande, Osaldo Pinheiro, e com o assistente técnico da equipe de Santos, e técnico das categorias de base do Clube Internacional FUPES, Daniel Leque. Bom dia, Osaldo. Bom dia, Daniel. Faz quanto tempo que vocês estão ligados ao basquete, Osaldo?
Eu, particularmente, venho de família. Meu pai era técnico, eu fui atleta desde os 10 anos de idade, fui árbitro de basquete, trabalho como técnico já há 12 anos. Então, já tenho aí mais de 30 anos dentro da modalidade.
Daniel?
Então, eu também, minha família inteira, né, jogou, meus tios, né, meu pai. E eu comecei jogando com 5 anos, né, e comecei a ser técnico com 18, hoje estou com 27, então já tem um tempinho aí também já.
No começo, vocês foram vistos como diferentes por não seguirem o futebol que é tradicional aqui no país?
Olha, não, o basquete sempre teve, acho que tanto na minha família quanto na família do Daniel, o basquete sempre foi o tradicional pra gente, né? Eu, particularmente, eu não acompanho muito futebol, eu me ligo mais no basquete mesmo, e foi uma opção natural nossa. Eu fui atleta, fui jogador, então já era uma sequência normal minha de trabalho, era essa daí.
Certo. E, Daniel, como na região vem caminhando o basquete? Como você vê?
Então, cara, eu acho que o basquete em Santos, na Praia Grande, na nossa região aqui, Guarujá, tem tudo para crescer. O que falta para nós, realmente, é um pouco de ajuda, de patrocínio, né? Porque meninos para jogar nós temos, Só que falta um pouco de investimento para a gente possa buscar alguns meninos de fora ou até mesmo melhorar a nossa própria estrutura.
Certo. Osaldo, como está o desempenho da equipe de Praia Grande atualmente, não só na Série A2, mas nos últimos anos, tem recebido apoio e tal? Como está a situação da equipe?
Na realidade, nossa única fonte de apoio é a Prefeitura Municipal. Nos últimos anos nós conseguimos aí boas colocações. Santos é o atual campeão dos Jogos Abertos na categoria livre. Praia Grande é a vice-campeã. Tivemos boas competições na Copa São Paulo. Fomos campeões da Copa São Paulo em 2005, vice-campeões em 2006. Ou seja, o basquete Praia Grande está bem estruturado no que diz respeito ao elenco. Como o Daniel disse, o que nos falta realmente é um patrocínio de grande vulto para que a alavancagem do projeto seja realmente interessante e grande para a região.
E por que vocês acham que esse patrocínio que o basquete tanto precisa para alavancar não consegue aparecer, o basquete não consegue emplacar um patrocínio bom para alavancar?
Primeiro porque a visibilidade do basquete hoje é praticamente nula na TV aberta. Segundo porque a desorganização que ficou visível aí para quem era de fora do basquete, né? Nós que somos dentro da modalidade já sabíamos disso, mas a desorganização da parte da direção nacional do basquete, ela provoca muita desconfiança nos patrocinadores. E isso prejudica quem está aqui embaixo. Nós aqui que trabalhamos com basquete pé no chão, mas que almejamos chegar em algum lugar ainda num futuro muito breve, a gente sofre justamente com essa falta de credibilidade que o basquete tem a partir da organização dos dirigentes que não conseguem fazer com que o basquete seja um produto atrativo.
Daniel?
Deixa eu te dar só um exemplo. No penúltimo campeonato nacional, Não teve campeão, cara, pela falta de organização. Então a gente tinha um patrocinador que era muito forte que decidiu parar de investir, que era o Coque. E agora, para ele voltar a investir no basquete, é difícil, né, cara? Então, realmente, falta organização na federação, na confederação, e enquanto não derem jeito nisso, vai ser difícil.
Certo. Daniel, você que tem mais ligação com a formação de atletas, quanto tempo você é técnico de jovens?
Então, eu comecei com 18 anos com a categoria pré-mini, né? Eu fiquei até 25 anos dirigindo pré e mini. As duas categorias são de 12 e 13 anos, a bem iniciação. Agora, esse ano que eu dei uma subidinha, eu tô com o infanto, com o cadete, que agora eu tô auxiliando também o Bezerra no adulto, então fica mais fácil pra mim, né?
Certo. Nos regulamentos dos campeonatos, dizem que pra subir pra Série A, tem que ter uma categoria de base, tem que ter time. Atualmente, aqui na região, além do Inter, FUPES, que tem categoria de base, Praia Grande tem uma categoria de base que possa carimbar o...
Praia Grande já disputa o campeonato estadual da categoria juvenil, que é atletas de 17 e 18 anos. E temos outras categorias de base também em formação na cidade. Mas na federação nós disputamos atualmente a categoria juvenil, que é 17 e 18 anos.
E a categoria de base, tanto no Inter como em Praia Grande, tem conseguido bons resultados?
Bom, tem conseguido, sim. Nos últimos 4 anos aí, nós somos pelo menos 4 vezes campeões estaduais, né? Foi bicampeão estadual numa categoria, depois na outra categoria, no mini, foi campeão estadual, na outra foi vice-campeão estadual, daí foi para campeão metropolitano. Esse ano que, infelizmente, nós demos uma caidinha, mas acho normal também, por contusão de atleta e por perda de atletas. Aquele motivo que nós conversamos já, de falta de patrocínio, de investimento. Daí os meninos vão e tem uma possibilidade melhor de jogar em São Paulo e eles vão embora.
Certo. E vocês que trabalham também com categoria de base, vocês veem algum jogador aqui na região que possa despontar?
Então, eu trabalhei com um menino ano passado, que é o Williams, né? Ele já ganhou 2 vezes o título de melhor jogador do estado aí, no infantil e no mini. Esse ano ele foi pro paulistano, foi pra seleção paulista, a seleção paulista foi campeã, ele foi cestinha do campeonato. Acho que esse menino aí é um menino que com certeza vai dar frutos para nós aí daqui a um futuro bem próximo.
Tradicionalmente, a Baixada Santista sempre foi celeiro de atletas, né, no basquete. O que o Daniel passa hoje, eu passei uns anos atrás também, quando trabalhava com as categorias de base. Nós aqui trabalhamos duro na formação dos jogadores, na parte de fundamento. E, infelizmente, quando os atletas passam a ter aí 15, 16 anos, hoje até mais cedo, acabam sendo contratados por equipes de São Paulo, que tem uma estrutura muito melhor do que o que a gente pode oferecer na Baixada.
Certo. Estamos falando sobre o futuro do basquetebol brasileiro e na região. Vamos agora ao intervalo.
Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Vou jogar um contra o outro de novo. Outra briga.
De novo.
Voltamos com Mesa Redonda, hoje com os técnicos de basquete, Oswaldo Pinheiro e Daniel Leque. Falando agora um pouco sobre o basquete nacional, como vocês avaliam a participação do Brasil no pré-olímpico, que valia vaga para as Olimpíadas? Lembrando que o Brasil ficou com a 4ª vaga e agora vai ter que disputar um pré-olímpico mundial em julho de 2008.
Eu acho o seguinte, a nossa participação poderia ser melhor, lógico que poderia ser melhor, mas nós temos que entender também que as outras seleções são seleções fortes também, né? Se você tá uma base o Pan-Americano, você vai se enganar, cara. Porque Porto Rico vem com uma outra seleção, a Argentina vem com uma outra seleção, os Estados Unidos nem se diga, né, cara? E agora, pro pré-olímpico mundial, eu particularmente acho muito difícil. Porque você vê como é que os times europeus jogam, joga realmente no sistema até o final, e o Brasil ainda não está implantando esse sistema de jogo, né? O sistema novo do basquete. A gente vai torcer, mas infelizmente para nós que trabalhamos no basquete, que gostamos do basquete, eu acho muito difícil classificar para essa Olimpíada também.
Eu também não acredito que o Brasil consiga a vaga no pré-olímpico mundial. Muito, muito mais difícil do que esse pré-olímpico passado. Poderíamos ter conseguido a vaga? Tínhamos condições, mas perder para a Argentina é um resultado normal. Perder ou ganhar da Argentina é um resultado normal. Porto Rico também é uma seleção forte. Estados Unidos, incomparável. O que o Brasil precisa, como o Daniel acabou de falar, é ter um sistema de jogo definido. O Brasil não sabe se joga o sistema europeu ou se joga o sistema americano. E a hora que vai para a quadra não acontece nada. Porque são escolas diferentes, né? A escola do basquete europeu é uma escola mais tática, mais técnica. E a escola do basquete americano é mais voluntariosa, mais show. E nós não sabemos o que a gente quer da vida. Se a gente quer jogar o basquete estilo europeu ou se a gente quer jogar o basquete estilo americano. Os jogadores, por sua vez, acham sempre mais fácil culpar o técnico. E vale lembrar que esses atletas que estão aí, muitos deles foram os mesmos que alguns anos atrás falaram que o Hélio Rubens também era um mau técnico. E mais uma vez, agora eles dizem que o Lula é um mau técnico. Está na hora de se perguntar, quem que é mal, os técnicos ou os jogadores? Quem é que realmente está mal?
Certo. Vocês acham que com isso de o Hélio Rubens não foi para os jogadores, um bom técnico, agora o Lula, será que um técnico estrangeiro resolveria?
Não, eu acredito que não. Primeiro que não vai ter tempo de trabalho. Um técnico, quando um estrangeiro, ele vem com uma mentalidade diferente, ele vem com uma consciência de jogo diferente, e é difícil passar em pouco tempo de trabalho o que se espera de uma equipe. Daniel está aqui, eu também trabalhei com base muitos anos. A gente sabe o quanto tempo que se leva para formar uma equipe boa. Uma equipe boa não é formada em 6 meses, nem 1 ano. Uma equipe se torna boa com 2 anos, 3 anos de trabalho. Aí é uma equipe forte, uma equipe estruturada, uma equipe com filosofia definida. Um técnico estrangeiro, e com 6 meses, 7 meses de trabalho, ele vai ganhar muito dinheiro aqui, mas não vai trazer resultado nenhum.
E você, Daniel?
Eu acho que o mais importante é definir um sistema de jogo. Eu acho também que o estrangeiro vindo agora não vai ajudar em nada, cara, porque não tem tempo para trabalhar. Não sei quem vai ser o técnico, pode falar mil nomes aí, mas acho que o mais importante é a gente definir. Vamos jogar no sistema de jogo europeu? Vamos. Jogar no sistema de jogo americano? Vamos. E vamos treinar para isso, vamos trabalhar, vamos dar tempo, né, para o cara trabalhar com isso também, o técnico.
Falta investimento na base tanto da seleção como de clube para poder revelar jogadores sequencialmente, igual o futebol faz?
Digamos que a confederação tem condições de investir nas seleções de base. E, aliás, essa é a proposta da nossa liga, que eu acho que é muito correta, da nossa liga, que até outro dia era presidida pelo Oscar, hoje é presidida pelo Fernando Mauro, que é o dono da Uniara, lá de Araraquara. A proposta da nossa liga é que a nossa liga gerenciasse a seleção principal e que a confederação gerenciasse as seleções de base. Eu acho que é um método correto de trabalho, porque os focos são diferentes, os focos são distintos. E o patrocínio vindo da confederação é muito mais fácil de se conseguir. O que não pode se deixar é que os clubes corram por si só, sozinhos, atrás de patrocínio. Que quase ninguém consegue absolutamente nada.
Daniel.
Eu também acho, eu concordo com o Oswaldo também nessa parte, né? Porque as federações têm que correr atrás, né? Porque não adianta o clube ficar correndo atrás. Um exemplo aqui, nós aqui embaixo, em Santos. Quem é que vai olhar para a gente aqui? A federação? Infelizmente não. Seria o modo certo. Mas se nós não corremos atrás de patrocínio, de ajuda, não temos como jogar o campeonato.
Entendido. E o basquete na região tem notoriedade no cenário nacional. É, já Flamengo Marques veio da região, apareceu daqui. Para os interessados em jogar aqui, como que faz para treinar no Internacional, no Clube de Praia Grande? Como que faz?
Então, no Internacional, todo ano a gente faz uma peneira, né? No final do ano, buscando novos atletas. Então, e os interessados também, que são mais novos, podem procurar o professor Buru na escolinha, terça e quinta, das 2 às 4, quarta e sexta, das 9 às 11.
Em Praia Grande?
Em Praia Grande, as escolinhas de basquete trabalham na faixa de 10 a 16 anos, sempre às terças e quintas, no ginásio Magic Paula. No período da manhã, das 8 às 11h30, e no período da tarde, da 1h30 às 17h. O contato pode ser diretamente no ginásio, no 3496-5418. O Magic Paula fica na Vila Antártica, bem próximo aí ao Litoral Plaza, 5 minutos depois do shopping Litoral Plaza, e os interessados podem comparecer lá. E no início do ano nós sempre fazemos as peneiras para as categorias de base que vão disputar a federação. Provavelmente ano que vem a categoria cadete, que é 16 anos, e a categoria juvenil, 17 e 18 anos.
É, no Mundial, voltando um pouco para o cenário brasileiro, no Mundial Sub-19 o Brasil conseguiu a 4ª colocação. Com esse resultado, aparentemente o Brasil está com uma geração de bons jogadores ou foi só uma impressão?
Não diria. Nada vem por acaso, né? Nenhum trabalho, nenhum resultado vem por acaso. Não existe sorte, muito menos no basquete. No basquete, a sorte é um fator que não entra em quadra. O basquete é competência. Se o Brasil conseguiu o 4º lugar, é porque tem competência. O que nos resta saber agora, eu te volto a falar. Esses atletas vão seguir um sistema de jogo? O técnico da categoria sub-19, ele trabalha no mesmo sistema de jogo do técnico do adulto? Isso é importante. O técnico da categoria sub-17, sub-18, ele trabalha no mesmo sistema das categorias de cima? Nos clubes nós procuramos trabalhar isso, tanto lá no Inter, FUPES, como em Praia Grande. O sistema de jogo da equipe juvenil de Praia Grande é o mesmo sistema da equipe adulta. E nas seleções nacionais isso não acontece. O técnico da sub-19 faz um sistema de jogo que ele acredita ser o correto, o técnico da equipe adulta faz um outro sistema, e isso na cabeça do jogador, isso dá um nó no atleta, porque o atleta ele precisa ser orientado. E de repente ele vem numa linha de trabalho até determinado momento, e depois muda essa linha, leva tempo para ele se readaptar. O grande problema hoje na seleção principal é também esse. Não existe uma linha, uma filosofia de jogo implantada desde as seleções de base até a seleção adulta.
Vocês falam muito de estrutura americana, europeia. Qual, na opinião de vocês, é a melhor estrutura a se seguir? Europeu, americano?
Eu, na minha opinião particular, eu acho que é europeia. Hoje todo mundo joga no sistema europeu, né? Valorização da posse da bola, uma defesa forte. Você achar o melhor caminho para fazer uma cesta, né? Dar uma assistência. Você realmente gastar 22 segundos e achar realmente o melhor companheiro para fazer a cesta. Porque você, o sistema americano, você chega arremessando já, você dá condições do outro time vir em contra-ataque. Eu particularmente tento colocar no meu time, e não é fácil, eu falo, não é fácil, a gente trabalha aqui, o Brasil só quer atacar, quer chegar arremessando, quer chegar fazendo bandeja, não é fácil, cara. Mas particularmente eu acho o sistema europeu bem melhor.
Eu concordo com o Daniel e digo, a pior coisa que aconteceu para nós técnicos é essa febre de NBA na televisão. Porque o menino acha que pode fazer tudo aquilo, né? E NBA é um basquete à parte, é um basquete diferenciado do restante do mundo. O basquete europeu é um basquete de responsabilidade, cada jogador tem que cumprir a sua responsabilidade na quadra, a equipe tem que saber que dos 24 segundos de posse de bola, ela tem que permanecer com a bola pelo menos 20 segundos, não dá chance para o adversário jogar, mas é difícil para a gente trabalhar isso nos nossos atletas. Eles sentem isso na base, eu sinto isso no adulto, e acho que todos os técnicos percebem isso. O Lula sentiu isso lá no pré-olímpico, porque a gente via o Marcelinho pegar a bola e arremessar, e mais errava do que acertava, e é complicado, mas é uma filosofia que já vem de muito tempo, e a televisão, mostrando só a NBA, ela acaba pondo na cabeça dos nossos atletas de que aquilo é o correto. E o basquete de resultado é muito diferente do basquete jogado na NBA.
Para trazer um pouco aqui para o Brasil, vocês podem citar dois times que jogam no sistema europeu e um que joga no sistema americano? Só para...
Eu vou falar. Franca, desde que eu me conheço por gente, joga no sistema europeu. Sempre. A equipe de Franca é uma equipe que valoriza a posse de bola. Se eles estiverem ganhando o jogo de 20 pontos, eles jogam daquela maneira. Se eles estiverem perdendo o jogo de 20 pontos, eles continuam jogando daquela maneira. E é a equipe que está aí hoje. É a equipe que, de tudo que participa, chega nas finais, ou é campeão, ou é vice. Tem o melhor técnico da atualidade, para mim, disparado, que é o Hélio Rubens. Aliás, o Hélio Rubens e o Lula são os dois melhores do Brasil, sem dúvida. Então, Franca é uma equipe que a gente pode falar nesse sentido. Outra equipe, uma que joga no sistema um pouquinho mais solto, menos trabalhado, é a equipe de Assis. É uma equipe que já chega querendo definir rápido e também é forte. Mas o que se joga em nível nacional não é bom em nível internacional. O que precisa ficar bem claro é isso. A Assis vai chegar nas finais, vai chegar perto do campeonato desse ano, porque formou um elenco de 12 bons jogadores. Tem muitos bons jogadores. Mas o sistema de jogo, que realmente dá gosto da gente ver a equipe jogando, dá vontade da gente querer trazer para a nossa equipe, é o sistema de Franca. O Hélio Rubens consegue fazer uma mentalidade na equipe que já vem da base. Os técnicos da base de Franca já trabalham nesse sistema desde os 12, 13 anos, o atleta é habituado naquele sistema. Quando chega no adulto, fica fácil.
Daniel.
A gente costuma dizer que o time de Franca, ele amarra a bola, né? Ele amarra demais o jogo. Então ele joga na Argentina, ele consegue fazer com que um jogo difícil, né, muito difícil, ele leva no pau até o final. E agora falando um outro time que joga no sistema americano, a gente acha que enfrentou esse time aí, não sei se o Oswaldo concorda comigo, de chegar chutando é o Pinheiros, né?
Pinheiros.
Pinheiros chega com cinco caras abertos e chutando tudo.
Se não cair, perde o jogo.
Se a bola cai, legal, eles ganham de 30, mas se a bola não cai também...
Vocês falaram agora que o time brasileiro tá sem técnico. O Oswaldo citou aqui o Hélio Rubens e o Lula, que saiu, o Lula não tem chance. Que técnico você acha que tem um perfil para agora assumir a seleção?
É o Hélio Rubens, não tem outro. O problema é que ele saiu alguns anos atrás brigado, né? A CBB brigou com o Hélio Rubens. O Hélio Rubens é um técnico que impõe a linha de trabalho dele, é um técnico disciplinador, é um técnico que taticamente conhece tudo do basquete, é o Hélio Rubens. Eu penso que a gente tem que parar com essas vaidades de quem é o Lula, o Hélio. O Hélio é o técnico, e por que não? O Lula, taticamente, ele é um mestre, ele dá uma aula de basquete quando ele pede um tempo durante o jogo. Por que que não essas dois não podem trabalhar juntos? Por que que não pode trabalhar o Hélio na parte disciplinar, no sistema defensivo, que ele também entende muito? E por que não o Lula não pode ser um dos assistentes trabalhando a parte de ataque, a parte mais tática da equipe? Por que que não pode? São dois dos melhores técnicos que nós temos, mas por vaidade do presidente da CBB, do Grego, a gente acaba tendo que abrir mão de um deles, quando o ideal seria que os dois trabalhassem em conjunto.
Eu concordo com o Oswaldo, parece até que a gente tinha combinado. Eu estava conversando também, eu achava que os dois podiam trabalhar junto. Porque eu também acho o Lula assim, um estrategista assim, de primeira. Cara. Ele consegue armar os times dele muito bem. E o Hélio é aquela parte de todo o time dele. Cara. Todo o time dele vai chegar trabalhando, vai chegar forte na defesa. Então eu acho que os dois trabalhando junto...
Daniel, quem não fizer o que ele manda, sai do time.
Não tem jeito de jogar, cara. Então eu acho que os dois juntos seriam uma boa pedida, né? Uma ótima.
Lula não deu certo, os jogadores queimaram. Hélio Rubens também. Vocês acham que a culpa são dos jogadores que vêm de fora, que formam panelinha?
A culpa é quem dá ouvido para os jogadores. Né? Não se deve dar ouvido para jogador. É, duvido, vamos transferir pro voleibol. É, o Ricardinho tentou, tá fora. É, no futebol, será que algum jogador do Santos aqui vai falar, eu não quero o Vanderlei, e esse jogador vai ficar e o Vanderlei vai embora? Eu acho que não. A culpa é de quem fica dando ouvido para jogador. O Marquinhos, que começou todo esse alvoroço aí, é um atleta, bom atleta, não passa disso. E foi um desabafo que ele fez porque ele não estava jogando. Então ele viu mais o lado pessoal dele do que o lado da equipe como um todo. Dar ouvido para atleta sempre vai ser isso. O atleta nunca vai estar satisfeito com o técnico. O atleta que está na quadra, ele está preocupado se o técnico vai tirar ele do jogo. O atleta que está no banco está xingando o técnico porque o técnico não põe ele para jogar. Enfim, são 12 insatisfeitos. Né? O cara que está jogando não quer sair, mas fica bravo com o técnico se sair. E o que está no banco está bravo porque não está jogando. Então, se você, qualquer jornalista esportivo, for perguntar para o atleta, o técnico, o que, que você acha do técnico? Ele não serve, porque ele me põe pouco para jogar, ou então eu jogo pouco, ou então ele me tira. Então, o atleta nunca vai estar satisfeito com o técnico. A culpa é de quem dá ouvido para o atleta. O atleta não tem que opinar nesse aspecto. Ele está lá para jogar e eles são muito bem remunerados para isso.
Uhum. Daniel, o jogador Calão, que era de São Vicente, começou no Inter e hoje conseguiu uma vaga numa escola americana. Como que é esse processo?
Então, cara, o Calão foi muito engraçado. Teve um jogo nosso no Inter e tava tendo paralelamente também um campeonato de judô no ginásio da frente. E a mãe dele foi assistir um nosso jogo do Inter no intervalo de uma luta dele. Daí veio conversar comigo, falou, tem um menino aqui, 13 anos, grande e tal. Posso trazer ele pra conversar aqui, pra ver se dá pra jogar? Falei, traz, né? Vamos ver. Ah, mas ele luta judô. Ah, vamos ver, traz. De repente, quando veio com a mãe, veio um monstro, né, cara? Eu falei, moça, traz ele amanhã pra mim aí. E nós começamos a trabalhar com ele, né? Trabalhar. Ele era um pouco pesado na época. Mas é um menino esforçado, né, cara? Deu certo, graças a Deus, Enquanto ele jogou com a gente aqui no Inter, sempre nos ajudou e depois foi para a Uniara e começou a pegar a seleção brasileira. Então, tanto é que foi na seleção brasileira juvenil, essa aí sub-19, e hoje está nos Estados Unidos. E acho que o futuro dele é muito grande também, a tendência é só crescer. Eu fico muito contente com isso.
Bom, hoje nós contamos com a presença de Daniel Leque, Osaldo Pinheiro, técnico do Inter e de Praia Grande, respectivamente. E encerramos o nosso Mesa Redonda dessa semana. Obrigado, bom dia.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.